Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse terceiro e último bloco. Estamos aqui remotamente, de casa, no estúdio também da Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas, e vacine já, tá? Uma campanha que a gente está compartilhando com a rádio também. Mas agora a gente vai ouvir a Rafa. Teve uma vez, numa espontaneidade, assim, da entrevista, lembrando que essa entrevista está gravada no YouTube, foi feita no final do ano, né? A gente está aqui em janeiro ainda, e eu resgatei alguns trechos dessa entrevista. Então, quem está com a gente pelo Facebook do canal da rádio, então lá no Facebook, Cultura 930, não vai encontrar eles falando, vai encontrar quando entrar no site da rádio, cultura930.com.br, e daí lá no site, quando você procurar o programa Pedaleira, aí vão ter os podcasts, vai ter o podcast que é dividido o áudio em três blocos, como a gente faz aqui, e aí lá eu vou passar o link da nossa conversa que está gravada no YouTube. A conversa vai estar na íntegra, vai ter coisas que não apareceram aqui na rádio, e eu convido vocês a fazerem isso, visitarem esse vídeo, porque tem muita coisa que eu não consegui trazer, e como eu falei, a conversa com eles foi muito boa, e resolvi então trazer uns trechinhos. E aí na conversa, o Olinto às vezes fala: calma aí, Rafa, calma aí, deixa eu falar uma coisinha. E agora a gente vai ouvir a Rafa, tá? Nesse complementariedade do casal ali, uma resposta complementada pela outra. A gente perguntou sobre o plano financeiro, como é que se sustenta um projeto como esse? Então vamos ouvir.
E era isso que era a nossa segurança, entre aspas, assim, né? E ele também tinha um pouquinho lá, mas a gente passou a viver com muito pouco, assim. Ele já vivia no motorhome, né? Comprou outro depois que aquele foi roubado. E que era bem simplesinho, acho que, não sei se vocês chegaram a conhecer o outro motorhome que a gente tinha, que era um Invel, um motorhome super pequeno. E aí eu saí dos meus trabalhos de arquiteta e fui morar com ele nesse motorhome. Então, a gente tinha uma vida bem austera, até hoje a gente tem, mas hoje a gente, que nem eu falo, né, naquela época eu desfiz um apartamento, eu morava em São Paulo, eu tive que tirar todas as coisas para alugar ele, né? Sei lá, tinha, não sei, 30, 40 sapatos, eu saí de lá com dois. E foi isso. Assim, e a partir daí eu não podia mais comprar também, porque não tem nem espaço para guardar. E aí pronto, a vida que a gente optou foi essa. Então, de novo, volta para aquilo que as pessoas podem começar, falar, colocar o adjetivo de perrengue, para nós era uma realização, porque a gente estava lutando por um ideal, a gente estava acreditando num projeto, e felizmente ele deu certo, né? Assim, a gente, desse jeito, com bastante austeridade, né, nas nossas viagens, no nosso dia a dia, a gente conseguiu fazer um livro, depois fazer outro livro,
A
depois
gente
outro
vive da
livro.
venda de livros.
E hoje, assim, eu acho que deve fazer uns 3 anos que os livros sustentam o projeto. Mas todos os outros 10 anos a gente teve que investir dinheiro dessas reservas que a gente tinha, né? Então, e assim, investindo e retornando, vendendo os livros, né? Porque a gente imaginava isso, se a gente se descapitalizasse muito, a gente podia falir, né? Aí eu mando fazer um monte de livro que não vende. Aí eu fico lá com 5 mil livros e sem dinheiro não posso nem comprar comida, né?
Pois é,
Então, a
hoje
gente
não tem.
conseguiu avançar nisso.
E as rendas ou a receita, né? Tem até ali no site olinto.com.br como sobreviver sendo nômade, tem várias dicas ali, mas tem várias outras dicas de muita coisa dentro do universo do cicloturismo, mas como renda, como fonte de receita, é os livros. Aí tem esse
A
universo
principal
da
é.
internet agora. Isso também é alguma. Assim,
Não, olha que
pouco,
tá.
é
É
pouco.
pouco. A gente está investindo nisso. Faz pouco tempo, faz um mês, 2 meses, que a gente começou a abrir o Apoia-se e eu seja membro lá no YouTube. E assim, eu acredito que esse vai ser o caminho, porque esse é o caminho mais moderno do que o livro. E assim, para a nossa nova fase também. E assim, para aquilo que a gente vai começar a produzir. Que é sempre coisas que não existem, né? Não tem ninguém fazendo esse tipo de coisa. Então a gente está começando a fazer circuitos em lugares que ninguém vai. E são legais, são bonitos.
Circuitos menores, né?
Circuitos menores. E assim, mais simples, não é que eu preciso de um ano para pesquisar sobre a estrada real, depois mais um ano de pesquisa de campo, entendeu? É coisas que a gente acha interessante, a gente vai lá, pesquisa e faz. Então, estamos bem no começo disso. E a gente tem recebido um grande apoio. Dentre esses 34 mil inscritos lá no canal...
Eles são super bem feitos.
A gente capricha, meu. Legal. A gente capricha mesmo. A gente estuda pra caramba.
A gravação,
tudo.
A edição...
Tudo.
Puxa,
O site, nós que fazemos. Tudo dos nossos projetos somos nós fazemos. A edição do livro. A gente só não imprime porque a gente precisa de uma gráfica.
É do Gutenberg lá, a ajuda dele.
Mas
não vai dar
tudo somos nós que fazemos. Atualmente, a gente também distribuiu, a gente também colocava até o livro no correio.
É.
Agora a gente está tendo o apoio de um amigo que está levando os livros no correio para a gente, até por causa dessa nova fase que a gente está querendo alcançar, né? De poder estar mais na estrada. E trazer coisas mais, assim, roteiros mais diferenciados, assim. Então, aí agora a gente tem um parceiro, né? Diego Rossi.
Oi?
Que legal. Interessante começar a ter uma equipe, ou sonhar em ter uma equipe.
Ah, então, a gente não quer crescer,
a gente
entendeu?
Não vai crescer,
o Diego,
já,
ele
o Diego
entra
é
pra,
só
nessa
amigo,
parte
a gente
estável,
tem que ter amigos,
né? Nessa parte estável do projeto, que é a entrega dos livros. A gente não quer ter um editor, não sei o que, não sei o que. A gente quer, na verdade, agora estamos no caminho da aposentadoria. Se você for ver, né? Porque o Olinto já está com 54, eu estou com 48, e a gente quer continuar viajando.
Exatamente.
E não ter tanto trabalho, porque cada guia que a gente faz é muita dedicação.
É.
Então, e eu não quero falar para ninguém fazer isso. Assim, os lugares estão aí, quem quiser fazer guia pode fazer.
Todos os guias, todos os livros, se vocês quiserem conhecer melhor, tem lá uma descrição e também estão à venda no site olinto.com.br. Eu falo e divulgo, assim, porque o projeto deles é muito legal, não estou ganhando nada com isso, até, né, podia ter conversado aqui para a gente poder mostrar para vocês. No Guidão da Liberdade é um livro que o Fernando leu e foi bastante inspirador nas viagens que ele fez. E uma coisa que eu cortei, né, eu acho que para quem está acompanhando aqui no áudio, a gente não acompanhou, não identificou o que, que a Rafa estava falando, que a partir dali é que eles começaram, então, a investir no projeto do motorhome, de uma vida nômade e do cicloturismo. Foi quando a Rafa vendeu um apartamento, ela estava falando que ela tinha um apartamento em São Paulo, a Rafa trabalhou 10 anos como arquiteta, e o Antônio Olinto, antes dessa viagem ao redor do mundo, ele era advogado. Então, assim, eles tinham uma estrutura bem mais convencional, mas escolheram para um projeto ousado, da própria autoria, né, que se estende até hoje com muitas descobertas. E agora, a gente vai para aquelas perguntinhas. Eu tenho tanto orgulho de falar para vocês, o Aaron também gosta. São três perguntinhas que eu identifiquei nas entrevistas aqui do programa, que quando a gente encontra alguém que tem história com a bicicleta, são três chamadas para uma memória que eu gosto muito das respostas, quando elas são respondidas, quando essas perguntas são respondidas. Então, eu fiz para eles, tá? Três perguntinhas, e começando, então, pela Rafa, eu pergunto, quantos remendos você fez, Rafa? E aí, depois, eu pergunto, quem você já levou na garupa e quem te ensinou a pedalar? Quem acompanha aqui o programa sabe que tem programas que eu consigo fazer essas três perguntinhas e as respostas são joinha. Perguntei para a Rafa e para o Olinto também. Primeiro, a Rafa vai responder quantos remendos que ela já fez.
Nossa, um monte de pergunta difícil. Remendo, você está falando literal mesmo? Do remendo de pneu? É isso? Remendo de...
No seu amplo aspecto.
No seu amplo aspecto.
Então, remendo...
Não é de pneu, Rafa, é de tudo.
É de tudo? Nossa, eu vivo remendando.
É de roupa, então...
Eu sou, assim, a pessoa que mais remenda, você não tem noção. Porque eu sempre acho que dá para salvar.
É verdade.
Eu sou a pessoa que mais remenda. É interessante que no meu trabalho de arquitetura, eu trabalhava com arquitetura religiosa, né? Arte sacra. Mas todo mundo acha que é restauração, mas não é. Os padres... Eu trabalhava com uma freira, que é arquiteta, irmã Laide. E os padres ligavam no nosso escritório e falavam assim: olha, construí um galpão e agora tem que virar uma igreja. Tipo, já não tinha ventilação, já não tinha iluminação, não tinha nada.
Tá tudo zoado.
E a gente tinha que pegar aquelas quatro paredes que você não podia demolir, porque todo o dinheiro da igreja tava lá, né, da comunidade que trabalhou vendendo pastel para construir a igreja, né? E eu tinha que virar uma igreja, então a minha vida é remendar. Continuo fazendo. Eu tenho até que tomar cuidado, porque às vezes eu quero remendar coisa que não tem conserto, né?
Sim.
Mas enfim, quem eu já levei na garupa?
É.
Nossa, aí também eu, assim, humildemente eu gosto de pensar que quem quis subir nela. E a gente tenta levar, quem vem, a gente tenta levar, né? A pessoa que quer conversar, a pessoa que compra um guia nosso e tá a fim de fazer uma viagem, a gente sempre tenta botar a pessoa pra frente e realizar, pra ela realizar aquilo que ela sonha. Literalmente falando, eu levei minha prima, ela nunca tinha pedalado, e levei ela pra fazer um passeio. A Bruna, que foi quem me levou na garupa um dia, depois eu acabei levando ela na garupa também, pra fazer uma viagem. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Quem quiser, sempre tem um espacinho aí. A gente dá um jeito de dar um apoio moral aí. E a outra pergunta é...
E quem te ensinou a pedalar?
Então, essa eu não sei responder. Eu não, juro que eu não sei. Eu até preciso perguntar para o meu pai. Eu tenho umas fotos lá de criança eu pedalando com a minha irmã mais velha, né? Mas ela tinha uma bicicleta, eu tinha outra. E na minha casa, assim, na fase adulta, só eu pedalava, né? Porque depois a gente cresceu, as bicicletas foram ficando encostadas, até que ficou só uma bicicleta lá, maior, né? Quem quisesse podia pegar, só que ninguém nunca mais pedalou. E eu um dia olhei aquela bicicleta e comecei a pedalar no bairro lá em São Paulo que eu morava, né? Isso eu devia ter uns 19 anos, e daí nunca mais eu parei. Mas quem me ensinou mesmo, provavelmente foi meu pai. Eu não lembro.
E, Olímpio, você?
Ah, as mesmas perguntas pra mim?
Ah, sim, né? Quantos meses você fez? Quem você já levou na garupa da bicicleta e quem te ensinou a pedalar?
Nossa, acho que eu não sei nenhuma dessas respostas. Eu vou conversar pelas... Meu, eu não sei quem me ensinou a pedalar. Eu acho que eu aprendi a vendo meus irmãos. E eu não consigo lembrar. Porque acho que quase tudo aprendi vendo meus irmãos, porque meus pais não tinham tempo. Eu sou o sexto filho, então você ia meio de carreira, assim, você olhava, o cara fazia isso e copiava ele. E anda logo, porque. Então,
vai logo,
acho que era mais ou menos assim. Eu sei com quem que eu aprendi a frear botando o pé no pneu da frente, que foi o meu primo. Aí eu depois. Você põe o pé assim no pneu da frente, né? E freia. E eu a minha bicicleta era mais nova que a dele, né? Então, tinha freio, né? Então, beleza. Aí eu falei, é assim que freia, legal. Aí tinha uma descida forte lá, eu peguei, eu falei, vou dar uma freadona aqui, né? Com o pneu da frente. Aí enfiei o pé lá dentro, travou, eu saí voando. Eu me senti o super-homem por alguns segundos. Depois você foi ralando tudo lá no coço, né? Essas coisas que você aprende, né? Tudo besteira, né?
A Cassinha vez ela respondeu isso também. Ela falou, os tombos que me ensinaram a pedalar.
Ah, legal, é legal, bonito, poético. Bom, mas foi mais ou menos assim, não consigo lembrar mesmo, que colocava a rodinha, né, depois tirava, alguém tirava, sei lá como é que era. Agora, os remendos, eu não sei, cara, quando você falou, eu pensei lá, tem lá no Guidão Liberdade, que é o 84 remendos que eu fiz no pneu lá da bicicleta. Nessa viagem, depois eu não contei mais, né, sobre isso, né, remendo da vida, assim, não sei, isso daí não saberia dizer, né. Agora, na carona da bicicleta é interessante porque, no fundo eu podia responder nesse nível para você, né, que você fez perguntas para serem subjetivas, né, mas se... Eu acabo levando para uma coisa mais bela que eu possa, entendeu? Quando você me pergunta um negócio que pode ser qualquer resposta, né? É engraçado porque quando eu fiz a volta ao mundo não tinha internet, né? Então você levava teu próprio mundo na garupa. Você leva teus problemas, tudo junto, tudo igual, né? E isso era bacana, porque eu me enfrentava e eu lembrava deles, quando eu precisava aparecia, né? Aparecia tudo aparece na tua mente, né? É, você não precisa estar conectado. Várias vezes isso acontece, né? Oh, lembrei de você ontem e tal. Mas, meu, esse negócio de internet é um negócio precário, né? A sua mente tem outras capacidades, vão além do espaço e tempo, né? E tudo mais. E eu vejo isso muitas vezes. E, então, eu levava o mundo inteiro na garupa, cara. Ainda levo, né? Na verdade, né? Agora, se você quiser uma coisa bem bonita mesmo sobre remendo, tem que remendar o coração, cara. Porque quando a gente sai do Irã, por exemplo, a gente saiu chorando, despedindo do resto. E eu queria ver, quero só ver quando eu vou encontrar com ele de novo. Te juro, ainda hoje a gente viu, eu acho que a Fsane, que é a esposa dele, fez aniversário. E tá tudo em farsi, né? Tudo em persa.
No Instagram não aparece a tradução de farsi.
O Google não traduz, cara. O Google não ele não tem o áudio do farsi, inclusive. Mas isso aqui é persa, né? É persa, em persa é farsi. É que nem se falar alemão, entendi. Germany e Deutschland. Né? Germany e Deutschland é a mesma coisa. Né? Um está escrito em inglês, outro está escrito em alemão. Né? Então, farsi é persa. Né? Mas, aliás, desculpa se eu fui prolixo à toa. Né? Desculpa. Mas vamos lá. Então, quer dizer, isso daí que é remendo, cara. Você remenda direto. É impressionante como o mundo é bonito, como as pessoas são boas e quanto que teu coração se despedaça. Quando você encontra com uma pessoa, fica um dia com ela e você sai chorando na hora da despedida. Isso é muito bonito, cara. E isso você tem que aprender a remendar. Senão você morre,
cara. Viajar talvez seja isso, né? A arte da despedida.
Exatamente. Essa é boa. Mas muito obrigado, então, pelo convite de vocês.
Obrigada, gente.
Um forte abraço para os ouvintes de vocês aí. E sempre conta com a gente. Quem estiver ouvindo também, estamos lá.
É isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de falar com a tua audiência, né? E quem quiser saber mais do nosso trabalho ou quiser trocar uma ideia também sobre viagem, né? Nosso site é www.olinto.com.br, o canal do YouTube, Olinto Rafaelas pelo Turismo, a gente tem o perfil no Instagram, mas o que mais funciona mesmo é o nosso e-mail.
antonioolinto@gmail.com.
É isso aí, vou repetir, antonioolinto@gmail.com, esse é o e-mail, acabei cortando ali sem querer. Pessoal, vocês são uma delícia de conversa, imagine conversar com esse pessoal fora, com todas as experiências que eles tiveram, essas recordações. Tá lá muita coisa no canal do YouTube, tem também o site. Fico aqui então, me despeço. Esse foi trechos da conversa que a gente fez com eles. Está no YouTube também, no canal da Bicicletaria Cultural. Vamos compartilhar na rádio também, na íntegra, essa conversa que a gente teve. Foi eu, e Patrícia Valverde e o Fernando Cozembal, que conversou com Antônio Olinto e Rafaela Asprino. Dá um like em nossas transmissões. Ah, minha filha maravilhosa aqui, que faz parte da nossa grande equipe, está lembrando para eu repetir o número de contato. 41-3153-0022. É um WhatsApp fixo, mas também parece que tinha que ser de celular. Funciona também, pode mandar mensagem. Então é isso, compartilhe, converse com a gente, manda mensagem, divulgue, anuncie também sua marca aqui com a gente, como não, seria muito legal somar a essa grande comunidade. É isso, a gente vai ficar por aqui hoje, não vamos ter o Percursos Afetivos Sonoros do Canducinelli, ele vai voltar com a gente em fevereiro, a gente está esperando mesmo novos episódios desse percurso. Vamos ficar por aqui, mantenha o distanciamento físico e não o distanciamento social, vamos nos manter numa coesão social. Que a vida tenha sempre a preferência e eu encontro vocês no próximo programa. Obrigada.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiets em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira. Precisou da Copel?